E como temos vindo a fazer, visitar as diversas freguesias do Conselho de Coimbra, para fazermos aqui um paralelismo sobre o primeiro confinamento e este que estamos todos a viver, o que é que alterou, o que é que mudou, e hoje vamos dar um saltinho até a Torres do Mondego. Esta freguesia foi criada a 1 de fevereiro de 1934, é constituída pelos locais de Barca do Mondego, Carvalhosas, Casal da Miserela, Casal do Lobo, Cova de Ouro, Dianteiro, Miserela, Palheiros, Ribeira da Miserela, Torres de Mondego, Valdecanas e Zorro. E para estes lugares todos vai aqui o nosso bom dia muito especial, desejando sinceramente que todos os fregueses da freguesia de Torres de Mondego estejam bem dentro do que é possível. Nesta povoação há uma escola básica, um infantário, uma igreja e naturalmente um cemitério. A origem do seu nome deve-se ao facto de existirem duas minas próximas em forma de torre. E até bem pouco tempo, se Coimbra queria ir a uma belíssima praia, teria que ir refrescar-se na praia fluvial de Palheiros e Zorro. Comigo está Paulo Cardoso, presidente da Junta de Freguesia, que eu agradeço muito ter aceito este convite. Senhor Presidente, bom dia. Fale-me um pouco de como é que Torres de Mondego está a viver este segundo confinamento. Bom dia.
Bom dia, mais uma vez. Obrigado pelo convite e desejo bom dia a todos os ouvintes da Rádio Regional do Centro. Bem, relativamente ao confinamento, nota-se que, e relativamente ao primeiro, que houve algum relaxamento por parte da população. Portanto, julgo que por cansaço, algumas pessoas, outras porque, como no primeiro confinamento, as coisas correram bem, não, portanto, acharam que isto já tinha passado e relaxaram-se também mais um bocadinho, portanto, e noto que tem estado a haver mais casos agora, também se calhar motivado pelas variantes que estão neste momento a correr aí na população, portanto, são variantes mais infecciosas. Por um conjunto de situações tem estado a haver mais casos neste momento do que anteriormente no primeiro confinamento.
Isto quer dizer que há casos complicados na freguesia?
Sim, temos alguns casos, não são muitos, mas temos alguns casos complicados. Já houve mortes provocadas por Covid, portanto, em população um bocadinho mais idosa. E portanto, a coisa, neste momento, tenho a sensação, embora nós, como é óbvio, não temos direito a saber quem são as pessoas que estão, por questões que
a sociedade
de saúde entende, e de privacidade, como é óbvio, peço desculpa, mas de qualquer das maneiras nós vamos tendo noção que as coisas estão um bocadinho piores.
Nesta altura, muita gente está em casa, às vezes forçadas por desemprego. Situações sociais graves na freguesia também aumentaram com esta pandemia ou têm as coisas mais ou menos controladas? Ou seja, quem já vivia com dificuldades continua naturalmente a fazê-lo e os outros mais remediados, felizmente, conseguiram também manter-se mais ou menos estáveis em termos económicos e financeiros?
Para já, portanto, a grande ação social que fazemos aqui é através da Comissão Social de Freguesia, que tem, portanto, um núcleo executivo de parceiros e depois o núcleo alargado, ou melhor, a Assembleia Alargada. Qualquer um dos parceiros pode participar para a Comissão, para o núcleo executivo, casos sociais que lhe apareçam, para além daqueles apelos que eu tenho feito junto dos membros da Assembleia de Freguesia, que caso tenham conhecimento de algum caso, que nulo transmitam, para que nós possamos prestar o apoio necessário. Portanto, não noto, neste momento, até este momento, não noto grande diferença do primeiro para o segundo. Portanto, o número de casos que tínhamos no primeiro, estamos mais ou menos a apoiar no segundo, há um caso ou outro mais, mas não é significativo. O que quer dizer que realmente ou as pessoas conseguiram restabelecer, manter o seu nível de rendimentos, ou pode acontecer haver alguma dificuldade que está mais envergonhada e que as pessoas não querem participar. Não noto para já, pelo menos no apoio que a Comissão Social de Freguesia faz, não noto para já um aumento significativo de necessidades.
Sendo basicamente os lugares que eu acabei de referenciar, que fazem parte da freguesia de Torres-Mondego, muito rurais, isto poderá ajudar, no fundo, a que estas dificuldades socioeconómicas não se manifestem tanto? Ou seja, no fundo, a terra acaba por nos trazer também o nosso pão, o nosso alimento? Isto ajuda?
Exatamente, exatamente. Nota-se isso, até mesmo em termos da população mais envelhecida. Não há, quer dizer, embora haja algumas que são apoiadas em centros de dia e algumas que estão em lares, mas aquelas que se conseguem manter ainda ativas não andam sempre na sua terrinha, andam sempre para cultivar o seu bocadinho, a sua hortinha, e portanto vão tirando aí rendimentos que nós vemos que as pessoas conseguem manter. É evidente que há alguns casos aqui também de pessoas idosas que estão isoladas, e para isso nós também temos a teleassistência, e costumamos dizer que não temos conhecimento mais, porque as pessoas às vezes não nos trazem. Há casos, pode haver aqui casos que nós não tenhamos conhecimento, mas se as pessoas não nos disserem nada, se os vizinhos não nos notificarem, portanto nós não temos essa noção.
Por outro lado, isto também pode ser uma boa notícia. Se as pessoas entendem que, se calhar, os casos que possam eventualmente detectar não são assim tão graves que os levem ao Presidente da Junta, o que também é positivo nessa perspectiva. Posso considerar-lhe, então, um Presidente felizardo neste quesito, apesar de tudo?
Apesar de tudo, quer dizer, eu feliz não fico, porque me magoa ver franqueses meus que possam estar dificuldades ou que foram atingidos. Claro. Portanto, nunca posso, se eu fosse muito narcisista, muito egoísta, pensaria que sim, porque felizmente na minha família está tudo bem, mas não penso assim. Acho que as coisas que como nós vivemos numa comunidade, se a comunidade não estiver bem, eu também não me sinto claramente, bem. E, claramente, portanto, é essa a perspectiva que eu tenho das coisas.
Sr. Presidente, temos aí uma das mais bonitas praias fluviais da nossa região, que é a Praia Fluvial de Palheiros e Zorro, que todos os anos sofre com o nosso Basófias.
É a sina de quem mora nas zonas ribeirinhas, é sempre esta sina, não é? Este ano, felizmente, a cheia, apesar de rio usar bastante água, a cheia não foi tão gravosa como a de 2019, de dezembro de 2019.
Não provocou tantos prejuízos assim.
Não provocou tantos prejuízos. Neste momento, o que nós julgamos que, pelo menos para já, nós não sabemos, às vezes, em abril águas mil, isto pode vir, aí alguma outra maior, mas esta cheia, que julgo que já passou o pico maior de momento, para já só nos tem tirado a areia da praia, que nós vamos ter que repor outra vez, como fazemos quase todos os anos, para que as coisas funcionem bem. Entretanto, também lançámos o concurso há pouco tempo para a nova concessão de bar. Estamos a analisar as propostas, a única proposta que veio do concurso. Em princípio, será essa proposta que irá ficar, e portanto, já até combinámos com o concessionário do bar que só iremos fazer novo contrato assim que, portanto, hajam condições de abertura dos estabelecimentos comerciais, porque não vale a pena estarmos a fazer um contrato e as pessoas estarem a empenhar-se sem que haja possibilidade de elas poderem exercer a sua atividade, não é? Portanto, vamos aguardar que as restrições levantem para então firmarmos o contrato e eles começarem a sua atividade.
E, no fundo, ver se conseguimos entrar em alguma normalidade naquela que for possível. Sr. Presidente, estamos em final de mandato. A pergunta que se impõe neste momento é se conseguiu, mais ou menos, concretizar todos aqueles objetivos a que se propôs quando foi a eleições.
Ora bem, eu propus, na minha eleição anterior, propus alguns objetivos ambiciosos. Alguns que não passavam exatamente só pela vontade da Junta de Freguesia, porque estão envolvidas outras entidades. Eu julgo que a maioria consegui, mas há alguns que ainda tenho aqui na bota que ainda não consegui descalçar.
Quer partilhar connosco alguns desses que gostava de ter visto realizados e que ainda não estão? Estamos a falar, por exemplo, que é de falta de apoio, que é da Câmara Municipal ou...
Não, às vezes não é só, porque nós aqui temos várias entidades e, por exemplo, o grande desígnio que eu não consegui foi, neste momento, fazer o saneamento na margem esquerda. Portanto, o projeto está pronto por parte das Águas de Coimbra, a aguardar que haja financiamento comunitário, porque a obra é de valor elevado. Aliás, mercê isso da orografia que nós temos aqui na freguesia, portanto, todas as obras aqui são também um bocado mais complicadas, porque isto é tudo muito inclinado, com bastantes declives, e fazer aqui saneamento, como devem compreender, né, neste local, encarece bastante a obra. Portanto, na margem esquerda ainda não consegui que essa obra andasse para a frente. Neste momento também está dependente um bocadinho das águas do centro litoral, que tem que fazer o projeto do emissário final e, portanto, também ainda não está feito, pelo menos pelas notícias que temos. E há aqui também uma questão que tem a ver com algumas estradas que quer requalificar e que, portanto, é necessário o acordo de várias partes. Também a questão de substituir o edifício do bar da Praia Fluvial. Temos a ponte nova e temos um edifício datado já de alguns anos e que precisava de uma renovação. Não é que ele não tenha as condições que são minimamente exigíveis para colaborar, mas gostávamos de dar um outro elan ali à praia. E, portanto, são estes, assim, para já, de grosso modo, aquelas questões que mais me atrapalham. É evidente que também da parte da Câmara houve aqui alguns atrasos em alguns projetos, mas julgo que isso em breve será regulamentado. Houve aqui uma coisa bastante boa que eu entendo que foi bastante boa para as freguesias, que foi a descentralização de competências, que nos permite ter uma outra gestão do dia-a-dia muito mais eficaz e que agradeço muito ao Governo que legislou nesse sentido e à Câmara pelo acordo a que chegámos, que nos permite realmente ter uma outra gestão da freguesia.
Isso quer dizer, destas obras todas ainda por concluir, que está disponível para as concluir no próximo mandato?
Se todas as condições, se as pessoas assim o entenderem e se todas as condições se reunirem nesse sentido, sim.
Um abraço grande, Paulo. Obrigado.
Obrigado.
E parabéns. E já ficamos a saber que a Praia Fluvial Palheiros e Zorro, apesar de agora ter uma concorrente aqui em Coimbra, considera concorrente a Praia do Rebolinho, não?
Repare uma coisa, a concorrência a mim, eu sou daqueles que acham que a concorrência faz bem em todo o lado, apesar de achar que, pronto, que esta praia é um bocadinho próxima de mais uma da outra, mas não é por aí. Eu acho que o que temos que fazer na nossa praia fluvial daqui é torná-la diferenciadora e ter um público que goste de vir aqui, que acho que as condições aqui são fenomenais, e são. Eu particularmente acho que a nossa praia tem condições melhores do que as do Rebolim. São praias ligeiramente diferentes e, portanto, acho que é isso que temos que fazer, que é na nossa praia fazê-la diferenciadora.
E assim defende, no fundo, a sua freguesia, e acho muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado, Paulo Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Torres de Mondego, a partilhar connosco o paralelismo entre este segundo confinamento e o primeiro, a destacar aqui a descentralização de competências que assinou com a Câmara Municipal de Coimbra, que permite, no fundo, fazer uma gestão mais assertiva de todo o trabalho que deveria fazer. Alguns projetos por concluir, mas que não depende só da Junta. Por isso ficamos assim a conhecer como é que a Torres de Mondego tem vivido este período de confinamento.